Abram a Bíblia no livro de Ester, capítulo 4, versículo 14. E o tema desta mensagem é: talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Livro de Ester, capítulo 4, versículo 14. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Igreja, este versículo consta no livro de Ester e é parte do relato da rainha Ester, que era apenas uma moça judia, pobre, que vivia exilada. Ela tinha sido levada junto com sua família, junto com os outros judeus, para o reino persa. E ali, a rainha que reinava naquele reino foi retirada e buscou-se as moças belas daquele lugar para que tomasse o lugar da rainha Vasti. Ester, ao adentrar o palácio, ela já achou graça diante do cuidador. E ela teve lugar de privilégio. E depois do tratamento, ela foi apresentada ao rei. Então, ela foi tirada do seu povo, afastada, foi viver no palácio. E o rei se agradou dela e ela se tornou rainha, sem saber mais do que se passava fora do palácio. Mas, passado-se algum tempo, um homem que estava, o general do exército desse rei, que estava abaixo dele, que não gostava dos judeus, decretou uma lei, com o apoio do rei, seu marido, de que os judeus seriam exterminados. Quando esse decreto saiu pelo reinado, pelas províncias, porque aquele rei ele comandava um vasto império, muitas províncias, e os judeus, ao ficarem sabendo desse decreto, que ia haver um extermínio deles, então toda a raça deles seria exterminada, eles se vestiram de pano de saco e se cobriram de cinza. Essa era uma atitude do judeu quando ele recebia uma notícia que ele não tinha o que fazer. Só poderia vir de Deus o socorro dele. E ali ele se vestiu de saco de uma forma para clamar ao Senhor. Quer dizer, só dos céus pode vir socorro para mim. Porque estava decretado e não havia o que fazer. Mas a rainha lá no palácio, judia, não havia revelado a sua identidade, né? Ela não havia revelado de que povo ela pertencia. Mas o seu primo, essa rainha, ela não tinha pai nem mãe, porque eles haviam morrido, e o seu primo a criara como pai. O seu primo, naquela situação, vestido de saco e cinza, ficou na porta do palácio, muito triste. Disseram à rainha que ele estava ali, ela mandou roupas para ele se vestir, porque ela não sabia a situação e tentou agradá-lo. Ele recusou. Ela foi se interessar pelo que estava acontecendo. E ele informa a ela o que estava acontecendo e que ela precisava tomar uma atitude. Ela diz para ele, ela responde, né, através do servo, que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamado, poderia ser morto se aquela proximidade não agradasse ao rei. O rei deveria erguer o seu cedro para que desse autonomia, para que permitisse a entrada da pessoa. E que ela já fazia 30 dias que não tinha sido chamada para a presença do rei. Então ela dá uma desculpa para o seu primo, né? Eu não posso fazer nada. Aí o seu primo dá essa resposta para ela, irmãos. Desse versículo que nós lemos aqui. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa palavra tocou o coração de Esther, e ela tomou posição. Ela pede para que o seu primo avise o povo daquela cidade que eles jejuem em favor dela. Para quê, irmãos? Para que ela receba de Deus orientação do que fazer, porque ela também não sabia o que fazer. Irmãos, por que que nós estamos lendo isso? O que isso nos interessa nesse momento? Nós estamos aqui, e muitos de nós viemos aqui buscar uma palavra do Senhor. Muitos de nós temos passado angústias, sofrimentos, temos passado tristezas e até torturas físicas ou emocionais. E ninguém sabe. Isso acontece dentro de casa. Isso acontece, às vezes, com um familiar. E nós nos dirigimos à presença do Senhor. Porque, às vezes, nós pensamos assim, porventura o Senhor terá um socorro para mim? Com certeza, o Senhor tem socorro. Porque a situação difícil que você está vivendo, ela não está prejudicando apenas você. Ela está prejudicando o teu convívio. Ela está prejudicando o teu lar, ela está prejudicando o teu trabalho. Ela está prejudicando, trazendo prejuízo, não apenas para você, mas para muitas pessoas. Então, hoje, nós vemos que, como a nossa irmã já falou, é véspera de um dia especial. Muitos já estão comemorando, né? Já estão se parabenizando por ser o Dia da Mulher. Esse dia, irmãos, alguns já devem ter pesquisado, nós vemos que esse dia é comemorado, mas ele foi instituído ou tentado ser instituído há muitos anos atrás, irmãos, quando mulheres, né, pela falta de recursos dentro do lar, precisavam sair para trabalhar, saíam para trabalhar, mas elas não tinham o reconhecimento do seu trabalho. E isso foi muito penoso para as nossas irmãs do passado. Elas tiveram que lutar. Muitas morreram para que fosse reconhecido os seus direitos. Os direitos que hoje nós temos, os direitos que hoje nós desfrutamos. Muitas mulheres morreram para que nós tivéssemos esses direitos hoje. Então nós vemos, irmãs, que a mulher, ela é uma pessoa forte. Ela é uma pessoa especial. Então, independente da luta que as mulheres têm vivido, têm sofrido, você e eu somos especiais. Quando Deus criou o homem, ele disse que criou a sua imagem e semelhança. Mas ele também diz,
homem e mulher os criei, a minha imagem e semelhança. Não é apenas o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Eu e você também somos. E o homem nasceu de uma mulher. Porque primeiro foi criado o homem. Do homem, Deus criou a mulher. Como também nós já ouvimos aqui. Por que que a mulher foi criada? Porque para o homem não havia uma companheira. Não havia uma igual. Não havia alguma que pudesse lhe corresponder, que pudesse lhe auxiliar, que pudesse caminhar com ele. Então Deus fez a mulher. Mas ele fez a mulher para que fosse companheira do homem, que fosse a auxiliadora do homem. Então a palavra do Senhor diz assim, olha, em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus diz, eu vou fazer uma mulher para o homem com capacidade para auxiliá-lo, com aptidão para auxiliá-lo, para caminhar com ele. Aí a gente pode pensar assim, principalmente as mulheres que estão passando dificuldade, podem dizer, mas a minha dificuldade é justamente o homem que está do meu lado. Terrível, não? Muito. Mas, mulheres, nós, no decorrer dos anos, nós, com as lutas, com o desejo de ser reconhecido o nosso trabalho, que realmente um desejo necessário, um desejo que alcançou vitórias para nós hoje, só que o inimigo se aproveitou dessas lutas para confundir as ideias também. Porque as mulheres também têm se dedicado muito ao trabalho. Por quê? Porque elas também têm sonhos, ou elas compartilham os sonhos dos seus esposos. Né? E, com tudo isso, perdeu-se a sensibilidade. Quantos de nós nunca ouvimos dizer que a mulher é muito mais sensível que o homem? É ou não é? A mulher é mais sensível que o homem. Ela tem muito mais sensibilidade. Só que na correria do dia a dia, as frustrações que ela tem sofrido, ela tem perdido essa sensibilidade que faz ela ser amorosa, carinhosa. O homem, ele sai, ele vai trabalhar, ele chega cansado, aí a gente sai, vai trabalhar também, chega cansada. Mas quem que é a auxiliadora capacitada para estar ao lado do homem? A mulher. Mas se ela for igual a ele, quem é que vai socorrer os dois? Irmãs, ser auxílio é bênção do Senhor. Bênção do Senhor. E quando a gente está cansado, a gente não quer ser auxílio de ninguém, não. A gente quer ser auxiliado. Então, nós, mulheres, nós precisamos pesar tudo isso. O quanto o que nós estamos ganhando, ajuntando com as nossas mãos, está trazendo benefício para nós. O quanto? Será que nós não estamos ajuntando e a nossa descendência está perdendo o que nós estamos ajuntando? Porque nós saímos, o nosso marido sai E nós saímos. Até agora eu falei do homem e da mulher. E os filhos, que a palavra do Senhor diz que são herança do Senhor. Então, a herança do Senhor são os filhos. E o que, que a gente está fazendo com eles? Colocando babá para cuidar. Então, a herança que Deus deu para nós, nós estamos colocando aos cuidados de outras pessoas. Não que eles serão mal cuidados, não é isso, irmãos. Mas amor de pai e mãe é diferente. A família foi constituída para que, através do exemplo, nós pudéssemos viver cada dia melhor. Se os filhos não conseguirem ver o exemplo dos seus pais em amor, em companheirismo, como eles serão? Eu acho que todos aqui já têm a resposta. Eles serão como os filhos que têm crescido hoje no meio de nós. Revoltados, porque a presença importante na vida deles está ausente. Então, a nossa ausência na vida dos nossos filhos tem feito muita diferença. Muita. E nós vamos também ver mais alguns versículos de pessoas que estiveram em situações difíceis, mas foi por causa dessas situações difíceis que eles ajudaram a sua família, que eles mudaram rumos da sua vida e da vida de sua família. Nós podemos ver em Gênesis 45:5, fala sobre José. Agora, pois, José falando para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. José está falando para os irmãos que agora estão muito preocupados, porque José é o governador do Egito, e quando ele foi vendido, seus irmãos eram superiores a ele. Mas naquele momento, eles dependiam totalmente. A vida deles estava na mão de José. Mas José diz: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por ter-me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, José adquire maturidade. A confiança de José em Deus o ajudou a vencer todas as dificuldades que ele viveu após ser vendido para o Egito. E ele, nesse determinado ponto, ele descobre por quê, que ele já havia descoberto quando ele começou a governar o Egito, porque Deus o havia levado para lá. No Egito, irmãos, não havia um homem de Deus capacitado para preservar a vida. E Deus quer preservar a nossa vida, irmãos. Ele não quer que nenhum se perca. E ele usa José para preservar a vida do Egito e a vida da família de José. E também, pensando, meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar também de uma menina que, num momento também de sofrimento, de exilada, ela usa uma palavra que traz salvação a um grande homem, que é Naamã. Naamã, um grande general da Síria, conquistou batalhas, venceu muitas guerras, porque o Senhor, assim, quis usá-lo para que ele fosse vitorioso, mas ele era leproso. Ele era um homem doente, um homem que lutava, vencia, ia para a guerra, um homem importante, mas um homem doente. Ele não sabia o que fazer por ele mesmo. Ele fazia por muitos, ele fazia pelo seu estado, mas ele não fazia por ele. Mas uma menina que foi levada cativa de Israel para a Síria foi trabalhar na casa de Naamã. E ela viu que Naamã era doente. Ela simplesmente diz para sua senhora. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo de 1 a 3. Essa menina diz assim: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, o que nós vemos aqui? Fé no coração de um exilado. Fé no coração de uma menina. Uma menina que estava sendo cativa no meio de um povo estranho. Que tinha procedimentos, que tinha regras, que tinha vivência e convivência diferente da dela. Nem por isso ela escondeu aonde tinha solução para o seu patrão. E Naamã, a maioria aqui já sabe, ele realmente foi para Samaria e ele alcançou a libertação da sua enfermidade. Por quê? Uma menina foi usada para despertá-lo. E também nós vemos, irmãos, que Davi, quando ele vence Golias, quem era Davi quando ele venceu Golias? Ele não era um soldado, irmãos. Ele era um jovem pastor de ovelhas, que não tinha ido para a guerra. Os seus irmãos, o exército, o rei, estava na guerra contra os filisteus. E Davi estava em casa. Mas Davi obedece a seu pai, que o envia para ver como ia os seus irmãos que estavam na guerra. Então, Davi chega lá, vê o que está acontecendo e tem uma atitude. Ele tem uma atitude de fé. E pela atitude de fé dele, ele é usado e vence o gigante. E é uma passagem que agrada o nosso coração. A fé que Davi exerceu quando venceu aquele gigante. Irmãos, tudo isso nós estamos vendo, por quê? Porque por muitas vezes nós estamos em determinados momentos da nossa vida e nós não compreendemos por que nós estamos ali. José não compreendia por que ele foi levado para o Egito. A menina que foi trabalhar na casa de Naamã, ela não compreendia qual era a sua serventia ali na casa de Naamã. Davi, para que ele tinha que ir lá na guerra? Para vencer o gigante. E Zaqueu, irmãos? Zaqueu, vocês também sabem sobre Zaqueu. Zaqueu, um pequeno homem, um cobrador de impostos. Pelo que se conta, ele não era um homem que tinha a sua vida regular. Ele pode ser chamado assim de um pouco de trapaceiro, né? Porque ele cobrava impostos e provavelmente ele cobrava exageradamente. Ele era um homem muito rico, mas ele sentiu no seu coração o desejo de ver Jesus. Ah, eu quero ver Jesus. E Zaqueu se esforça. Eu vou subir nessa árvore, Jesus vai passar e eu vou ver. Quando ele fez isso, ele também não sabia o que ia acontecer. Mas aconteceu, irmãos, um milagre. Algo grandioso aconteceu na vida de Zaqueu. porque o Senhor Jesus, quando passava por ali, olhou para cima e disse para Zaqueu: desce, porque hoje me convém estar em tua casa. E quando Jesus entra, há salvação. E houve salvação na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, irmãos. Irmãos, também nós temos visto que a palavra do Senhor, ele diz para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso foi dito por Paulo e Silas ao carcereiro, porque ele disse: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, nós, continuando a meditar na palavra do Senhor, nós vemos que, quando nós nos encontramos em momentos da nossa vida que nós estamos sem saber o que fazer, que há uma escuridão na nossa frente e que tudo está difícil, quem pode nos ajudar? Se você veio hoje ouvir o que Deus tem para você, se você que está na rádio ouvindo a mensagem e se perguntando: o que Deus tem para mim? Deus tem salvação. Deus tem livramento. Deus tem uma nova vida para você. Quantos de nós já não ouvimos, ou mesmo nós falamos: ah, se eu pudesse nascer de novo, eu faria tudo diferente. Quantos? Muitos. Até muitas pessoas que pensam que eles vão ter oportunidade de partir daqui e voltar para ser aperfeiçoado, ou acha que está se aperfeiçoando. Mas, incrivelmente, o Senhor Jesus diz assim: se você não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. E como pode ser isso? Como pode ser nascer de novo? Como nós gostaríamos, não é? Quando, principalmente, tudo está difícil, tudo está desmoronando. Nós queríamos começar tudo de novo. E o Senhor Jesus diz para nós, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E também: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, o que nós precisamos? No começo nós falamos de mulheres, né? Da força que as mulheres têm, que nós fomos criadas para sermos companheiras do homem, mas o homem também se sobrecarrega. E por muitas vezes ele olha para a mulher dele e fala: ah, se eu pudesse começar tudo de novo, com outra então seria melhor. É verdade, irmãos. Às vezes, quando as coisas ficam muito difíceis, vêm os pensamentos absurdos na nossa mente. Pensamentos esses que precisam ser repreendidos. Porque é mentira. É mentira. Na hora da dificuldade, todos nós vacilamos. Nós precisamos de Jesus para estar fortalecendo a nossa mente, a nossa vida, para estar agindo em nós, para nós mudarmos a nossa forma de pensar, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, ele diz em João 3, para Nicodemos: nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós buscamos o milagre da cura, o milagre da solução, o milagre que nós queremos resolver o problema. Por quê? Porque nós sempre achamos que o problema está na casa, o problema está no marido, o problema está no filho, o problema está no trabalho. Então, o problema está em volta de nós, nunca em nós. Será que é verdade? Será que quando o problema está em volta de nós, nós também não somos problema? Que o Espírito Santo esteja trazendo revelação a cada um de nós, para que nós possamos nos enxergar as nossas falhas, enxergar as nossas fraquezas. Nós somos fracos, nós somos falhos e nós precisamos da revelação do Senhor para enxergar as nossas fraquezas. Então nós precisamos começar a resolver o problema por nós. Quando nós reconhecemos que também somos problema, já estamos fortalecendo os pés e as pernas para dar o primeiro passo, que é o passo da transformação, reconhecendo que o Senhor tem salvação para nós. Isso nós entendemos quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque nós passamos a refletir e a meditar e sabemos que o que o Senhor tem para nós, quando Ele diz que vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando nós começamos aqui, eu disse assim, olha, eu creio na palavra do Senhor. A igreja está aqui porque crê na palavra do Senhor. Então, se o Senhor está falando isso, Ele mente? Não, Ele não está mentindo. Ele tem mesmo. Mas nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos entregar o fardo para o Senhor. Se nós nos aproximamos do Senhor, mas continuamos carregando o nosso fardo, nós continuamos enxergando a nossa família como problema, o nosso trabalho é um problema, e tudo que está em volta de nós é um problema, nós estamos designando, nós estamos assumindo. Qual o papel? De santos? Porque se todos são problema, todos são problema, e nós somos o quê? Santos. Irmãos, quem pode nos ajudar? Jesus. Como? Deixando, pedindo a Ele a vida nova que Ele tem para nós. Nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos buscar isso do Senhor. Precisamos ser transformados. Precisamos ser as vidas que o Senhor deseja que sejamos. Porque se continuamos apenas enxergando o problema, aonde está a fé que o Senhor fala para nós que é o quê? O que é a fé? É o escudo. A fé é o escudo que vai nos defender dos dardos inflamados do maligno. Agora, quando nós enxergamos só problema, nos consideramos os melhores e não estamos fazendo nada, cadê a nossa fé? Cadê o nosso Deus? Nós precisamos ser diferentes. Nós, muitas vezes, achamos ruim quando temos compromissos na igreja, quando temos trabalhos na igreja. Por quê? Porque nós já trabalhamos o dia inteiro e estamos cansados. Nós queremos descansar. Só que esse descansar, realmente, traz descanso para nós? Irmãos, nós precisamos refletir. Muitas vezes nós precisamos mesmo dormir, descansar o nosso cérebro, o nosso corpo. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Nós deixamos de vir à igreja e fazemos o que em casa? Ligamos a televisão. Se eu estiver mentindo, vocês me perdoem. Mas nós ligamos a televisão. Só que hoje, com o mundo moderno em que nós vivemos, a gente deixou um pouco a televisão. Ou faz-se assim, liga a televisão, senta na frente dela e pega o celular. Por quê? Porque ouvir a televisão está sendo pouco. Então precisa ligar a televisão e pegar o celular. Por quê? A televisão está falando aquilo ali, vai falando, mas a gente já está cansado de ouvir. Então vamos lá no celular procurar alguma coisa diferente. O que acontece com o cérebro? O que acontece? Gente, irmãos, mulheres, homens, famílias, fica cheio de sujeira. Sujeira. Por quê? Nós achamos que não está entrando nada, não vi nada hoje. Televisão ficou ligada, celular ficou ligado, mas não vi nada. Nós é que não sabemos o que o nosso cérebro está registrando. O nosso cérebro, os nossos olhos estão vendo aquilo ali. O nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma está sendo impregnada das impressões daquilo que os nossos olhos estão vendo. Então a sua alma fica cansada. Por quê? Porque você tem visto coisas que não te engrandece, que não te traz refrigério, que não te traz satisfação, que não acrescenta nada de bom na tua vida. Agora, se você vem para a igreja, se você ouve a palavra do Senhor, se você ouve um louvor abençoado, que glorifica o nome do Senhor, que exalta a presença do Senhor no meio do seu povo, o que é isso? Não é refrigério para a alma? É que nós, na nossa carnalidade, nós não conhecemos a dimensão do que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. A palavra do Senhor diz que a nossa fé, a fé, vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto nós estamos ouvindo do que se passa no mundo e do que se passa na palavra do Senhor? Quanto? Pronto. Aí já está o termômetro para saber como que está a minha vida, a minha fé e a tua fé. Por aí nós já sabemos. E é com esforço que nós alcançamos o reino dos céus. Então, irmãos, eu quero também falar, meditar com vocês sobre, um pouco mais, sobre a mulher. Você, mulher, que está passando dificuldade, ou você é solteira, ou você é casada, porque se você for casada, você precisa olhar para você e olhar para a palavra do Senhor. O que, que é que Deus fala para a mulher casada? Ela seja submissa ao seu marido. Submissão, irmãos, não é ser capacho, não é ser pisado. Não, não é isso. Submissão é reconhecimento da necessidade do teu marido ter você do lado dele. A necessidade que ele tem de chegar em casa e encontrar dentro do lar um lugar de aconchego. Quem pode fazer isso? Quem? Quem vai dar um aconchego para o lar? Você está fazendo isso? Ah, mas eu trabalho muito e ele não faz nada. Olha, tem um ditado, não está na palavra do Senhor, é um ditado que diz assim, olha, faça do seu marido um rei, porque você vai ser uma rainha. Quem quer ser rainha? Faça do seu marido um rei. Isso é o quê? É ser a auxiliadora. Por quê? Porque o Senhor quer igualdade. Igualdade dentro do seu lar. Ele quer companheirismo. Ele quer que você reconheça que o seu marido é importante. Se ele não reconhece você como importante, faça a sua parte e confia no Senhor, porque o Senhor vai fazer a parte dele. Quem pode quebrantar o coração, quem pode te dar graça diante do seu marido, é o Senhor. Quem pode abrir os olhos, quem pode quebrar aquela bravura, quem pode quebrar aquela falta de educação, é o Senhor. E eu preciso também dizer, irmãos, que não são só homens que são sem educação. Também tem mulheres que são assim. E homens mansos. Então, nós somos pessoas e temos qualidades e defeitos. Então, que a palavra do Senhor venha fazer com que as nossas qualidades, qualidades essas que a própria palavra nos ensina que devemos ter, sejam exaltadas em nossa vida. E em todo tempo, nós possamos confiar na palavra do Senhor, no Deus que tudo pode. Amém? Amém. Irmãs, hoje, vocês estão aqui e Deus tem uma bênção especial para você e para o seu lar, para a sua família, porque você não sabe exatamente por que está aqui. Você tem os seus problemas, mas você não sabe exatamente. Muitas vezes você não confia que Deus pode te ajudar. Mas hoje, Deus tem uma bênção para cada uma de nós. Toma posse da tua bênção, irmãs. Toma posse da tua bênção, irmão. Bênção para a tua vida, bênção para o teu lar. Se levante, se coloque na posição que Deus te concedeu. Reconheça a tua posição como mulher, como homem, como esposa, como marido, como filho, como funcionário. Reconheça a tua posição e deixa Deus te exaltar. Neste momento, nós vamos orar e hoje nós pedimos que as mulheres venham aqui na frente. O pastor Francisco, nós já estamos encerrando e o pastor Francisco vai estar orando por nós, mulheres, que nós venhamos tomar posse da nossa bênção. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, amor, amor, o amor de Deus esteja na nossa vida. Que nós possamos amar a nossa família. Que nós possamos, às vezes, até receber as cobranças, mas não revidar. Porque muitas cobranças são porque nós devemos realmente. Então, que o Senhor nos dê força e sabedoria para sermos as mulheres do coração de Deus. Mulher virtuosa.